Em primeiro lugar, a mídia brasileira, ela precisa demonizar Fidel, porque ela teme o que significa Fidel Castro para a libertação dos povos latino-americanos, né? Então é mais do que natural que a mídia, a grande mídia comercial que visa apenas defender seus próprios interesses, tenha que demonizar a figura de Fidel, porque se mostrasse realmente o que é o legado de Fidel em Cuba, colocaria em xeque todas as ideologias que a mídia e o poder brasileiro permanentemente reproduz. Cuba, na experiência recente que tive lá, demonstra um completo atendimento de todas as necessidades básicas do povo cubano. Um atendimento de saúde universal, infinitamente melhor do que o brasileiro. É vergonhoso para um brasileiro viver aquilo em Cuba, um país como é o Brasil, com 190 milhões de habitantes, com uma riqueza gigantesca, ver uma ilha do Caribe de seríssimas restrições econômicas, dar atendimento universal de saúde para sua população, uma expectativa de vida de 79 anos, uma educação de primeiríssima qualidade em tempo integral para todos os cubanos, analfabetismo zero na ilha, um povo extremamente culto, um saneamento básico para toda, praticamente 94% de toda a ilha tem saneamento básico, coisa que a gente no Brasil é uma coisa de outro mundo. Então, a experiência em Cuba demonstra o legado e as conquistas daquela revolução para o seu povo.
Se você estivesse lá agora, como é que você vê a visão do povo cubano com essas lideranças, né? Porque a impressão que dá é de que as lideranças, claro, elas são importantes, mas o povo cubano sabe também seguir seu caminho, né?
Claro, não. O povo cubano tem um. Primeiro, por ser culto, por não ser analfabeto, por ter um acesso à cultura e à educação amplo, então o povo cubano sabe a sua história. Sabe o que significou Cuba antes da Revolução Cubana e sabe o que significou o esforço heróico dos líderes revolucionários, como Fidel, Che, Camilo, o próprio Raul Castro, que continua como herdeiro dessa tradição revolucionária. Então, o povo cubano, ele sabe reconhecer o esforço e as conquistas da revolução. O papel das lideranças é óbvio. A gente vê a reverência que até mesmo andando por Cuba, por Havana, você encontra pessoas com críticas ao modelo cubano, ao regime cubano, mas mesmo as pessoas críticas, que não são 50% da população, como a mídia brasileira insiste em querer deturpar a condição de vida em Cuba, são poucas pessoas que são detratoras do regime dentro de Cuba. Mesmo essas pessoas têm um reconhecimento muito grande pela figura de Fidel Castro, principalmente pela figura de Fidel Castro. Todos os líderes, mas principalmente por Fidel Castro. Foi um líder que soube, em todos os momentos de dificuldade, ser honesto com a população cubana. Impressionante, lendo os textos, lendo os relatórios dos congressos do Partido Comunista Cubano, a honestidade do governo cubano com os problemas de Cuba. Não foi um governo, não foi uma figura pública que tentou esconder os problemas, principalmente os problemas econômicos, sociais da ilha. Sempre jogou muito aberto com a população cubana. Então, essa relação de honestidade, de solidariedade em relação às lideranças e o povo, se construiu de maneira exemplar. É uma experiência única na humanidade o que foi feito naquela ilha.
E Maurício, como é que tu avalias isso que, por exemplo, a mídia comercial insiste em chamar Cuba de uma ditadura, né? Tanto é que a manchete da Folha hoje é "Morre o ditador cubano". Como é que tu observaste esse elemento da democracia participativa em Cuba?
Bom, primeiro que é uma mentira colocar. A mídia mente, isso tem que se deixar bem claro. Quando fala que. Duas coisas. Quando fala abertamente que Fidel Castro era um ditador, como a Folha de São Paulo, ou no caso mais ameno, que eu estou acompanhando agora a cobertura da Globo News, por exemplo, dizendo que Fidel é uma figura odiada e amada em Cuba. Isso é mentira. É como se metade da população odiasse e metade da população amasse. Isso é uma grande mentira. A maior parte da população cubana nem o ama nem o odeia, mas sim compreende o significado de Fidel Castro para sua história. Então, isso precisa estar bem claro, né? Só pode repetir a pergunta, Helena,
Sobre a
que me...
democracia.
E, ah, tá. Sobre a democracia, Cuba, primeiro que é uma fraude essa ideia de que é uma ditadura. Cuba, desde 1976, que promulgou uma nova constituição, baseada numa experiência realizada na província de Matanzas, uma experiência de democracia popular, de poder, de construção do poder popular. Cuba tem eleições de 2 anos, a cada 2 anos e meio e de a cada 5 anos. A cada 2 anos e meio, os cubanos elegem os seus representantes dos seus distritos, das suas circunscrições eleitorais. É como se uma parte de um bairro, uma pequena comunidade, de 2 anos e meio em 2 anos e meio, elegesse um representante para constituir a Assembleia do Poder Popular, a Assembleia Municipal. Então, a cada 2 anos e meio, os cubanos elegem os seus representantes para a Assembleia do Poder Popular de Municipal. Essa Assembleia do Poder, essa Assembleia Municipal elege os representantes do, quase que do Poder Executivo, né, do município, elege os representantes da Assembleia Provincial, e a Assembleia Provincial elege os representantes da Assembleia Nacional, que elege, aí sim, o presidente. Então, desde 76, que Fidel Castro foi eleito pela população cubana como seu presidente. E Raul Castro o substituiu, também eleito. Raul Castro é um delegado eleito pela província de Santiago de Cuba, numa eleição municipal, foi eleito lá pela população do seu distrito, e a partir daí é eleito para a presidência nacional. As eleições distritais são realizadas de maneira extremamente democrática, sem o abuso, sem a entrada do poder econômico, como são as eleições brasileiras, essa fraude que se chama democracia brasileira, onde o poder econômico domina pode ser candidato e também quem pode ser eleito pela própria estrutura de campanha. Então lá, as pessoas, os delegados dessas circunscrições, eles recebem o mesmo salário. Primeiro, os delegados das circunscrições, eles continuam trabalhando. Se o delegado é um cabeleireiro ou é um professor de uma escola, ele continua desempenhando suas funções como professor ou como cabeleireiro, e também é delegado distrital. Os delegados de níveis mais elevados, eles passam a ter ser liberados da sua atividade originária, mas recebem o mesmo salário que receberiam na sua atividade anterior. Então, se um professor, se uma radialista, por exemplo, você, Elaine, se elegesse como delegada distrital aí do Campeche e passasse a participar da Assembleia Municipal aqui de Florianópolis, continuaria recebendo seus rendimentos que tinha como jornalista. Então, essa é a democracia cubana, uma democracia extremamente rica. Não há ditadura em Cuba, isso é uma grande mentira. Houve um período de domínio de transição que se impôs pela necessidade de conter a agressão dos Estados Unidos e as forças contra-revolucionárias, mas a partir de 1976, que há plena democracia, há uma institucionalização da democracia cubana, e lá se tem todas as instituições que no Brasil, por exemplo, a gente tem. Tem o poder judiciário, tem o poder legislativo, tem o poder executivo, tudo isso funcionando normalmente, porém com participação popular, com um povo educado para a política, com um povo que efetivamente participa da política, e não com um povo alienado, como é o caso brasileiro, constantemente alienado de maneira sistemática pela grande mídia, por todo o sistema de poder brasileiro, que o chama de 4 em 4 anos para depositar o seu voto numa urna eletrônica. E isso é obviamente que não significa democracia, porque durante todo o período que a gente não está votando, a gente está excluído do processo democrático brasileiro. Em Cuba não, em Cuba as pessoas permanentemente fazem parte da democracia.
Falta muita informação sobre Cuba, e é claro que os meios de comunicação comerciais fazem questão de desinformar, é óbvio, né? Mas, Maurício, obrigada aí pela tua participação, viu? E a gente agradece muito e esperamos contar com a tua presença aí outras vezes no nosso programa.
Obrigado aí pelo convite, Elaine, um bom dia para todos, e que a gente nos inspiremos com essa experiência de Fidel Castro, que isso que ele significou para a América Latina e para o mundo.
Legal, isso aí. Um grande abraço.
Um abraço.